Boa tarde, Oswaldo, Navarro, Marcelo, que está aqui comigo, Paulinho, a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna de Bandeirantes. Realmente, esse ano, graças a Deus, né, com um pouco mais de trabalho e eficiência da nossa turma de funcionários, nós estamos aí vencendo essa parte do ano que é complicada, né? Praticamente, quase que dobra ou um pouco mais ainda o consumo de água, mas estamos vencendo as barreiras aí nesse final de ano, Oswaldo.
É porque, eu vou te contar, o ano passado foi um perereco danado, né?
Tivemos uns problemas sim o ano passado, né? Mas esse ano nos preparamos, né? Vistoriamos mais, fizemos mais coisas, melhoramos muita coisa no sistema, então isso deu aí uma certa tranquilidade. A gente tem que bater na madeira quando fala essas coisas, porque tudo pode acontecer, mas assim, ao que me parece, pelo que a gente está acompanhando, vai ser tudo na normalidade aí, com certeza. Tem alguns pontos dos bairros que as pessoas, né, gastam mais água mesmo, né? E está assim, diminuindo um pouco aí a pressão da água, mas não chega a faltar, né? Em algumas casas pode ser que em alguma parte do dia, aí, algumas horas, a água não consiga chegar na caixa, mas em seguida já melhora e está sendo resolvido isso.
O Marcelo, que é o diretor da operação, como é que está a situação hoje, Marcelo? Boa tarde. Tem alguns pontos que tá dando trabalho ou não?
Boa tarde, Oswaldo, Navarro, João, Paulinho. Oswaldo, como a gente estava comentando aqui em off, né? Alguns pontos, sim, o consumo está muito alto. Porém, tudo funcionando na normalidade, os postos funcionando, as bombas funcionando. Só que o consumo está bem alto. Então, tem, na verdade, uma região só do município que está um pouco mais no final da tarde, ela diminui um pouquinho a pressão da água, porém não está faltando água, né? Então, está na normalidade.
Eu acho que, porque às vezes a pessoa fala assim, mas... quanto gasta um cidadão hoje? Se for contar mesmo, vamos colocar que gasta 50 litros no dia uma pessoa, agora que esse calor aqui vai para 150.
Ah, não, a média é 120 a 150, a média.
Sim, eu tô dizendo.
Então você pode colocar aí 200, 250 litros por pessoa, tranquilo. E é final de ano, né? Às vezes muitas pessoas que têm recesso, alguma coisa, fica em casa, quer lavar alguma coisa, quer dar uma melhorada na casa. Recebe visita e gasta mais água, né? Então, enfim... gasta sim, o consumo de água é muito grande nessa época do ano aí.
Bom, João, para a gente fazer um balanço daquilo que foi o ano, não é só para a gente, né, pisar aquilo que o SAE fez, o que é que pode ser feito, o que é que dá para se fazer ainda. Tivemos aí crise hídrica durante esse ano aqui. O que é que está se preparando, o que é que dá para se falar e a expectativa também para o ano que vem?
Bom, Oswaldo, eu queria iniciar a fala, né, dizendo primeiro agradecer aí aos funcionários do SAE, a todos eles, né, aqueles que em todas as funções, que eu tenho certeza que estão fazendo aquilo que eu sempre pedi, né, o mínimo de cada um, né, e alguns fazem um pouco mais, e com esse mínimo de cada um a gente está conseguindo vencer as barreiras, as dificuldades que se encontram em Bandeirantes na distribuição de água aí, até na casa do usuário. Então, muito obrigado aí a todos os funcionários que trabalham comigo no SAE. Nós tivemos, Oswaldo, realmente problemas com falta de água esse ano. Tivemos algumas queimas de bomba, né? Bombas que já vinham trabalhando há algum tempo e aí você não tem um sistema de controle dessas bombas de operação, você não sabe como é que ela está lá embaixo a 200, 300 metros de profundidade e acaba acontecendo algumas fatalidades aí e essas vão queimar e queimar em momentos, em horas que, né, atrapalha um pouco a vida do usuário aí. Mas vencemos essas barreiras. Tínhamos bombas, né, colocamos as bombas para trabalhar, todas as bombas que foram queimadas, elas já estão em manutenção, algumas já estão chegando, duas estão chegando essa semana, enfim, nos preparamos, né, e está dando certo essa questão de trabalhar com os poços aí para poder fornecer água. Lá na captação do Rio Cinza houve sim um período crítico aí, mais de um mês e meio, quase dois, foi bem crítico ao nível do cinza, então faltou água de lá, nós tivemos que ficar remanejando aqui internamente, né? A partir da ETA aqui, mas enfim, deu certo. Algumas pessoas sentiram aí um pouco desse problema, mas foi vencido também. Nós estamos implantando, Oswaldo, né? Aproveitando esse ano ainda, né? Estamos falando aí, fizemos a cobrança devida, né, dos valores daqueles que têm pendências com o SAE. Nós falamos muitas vezes, né? Falamos à população, pedimos para que comparecessem no SAE para fazer aí seus parcelamentos, foi muito bem divulgado, muito bem comentado, muitas pessoas não nos procuraram e acabou que iniciamos a questão de protestos e as pessoas aí nos procuram e aí estão acertando, estão parcelando, estão fazendo as devidas ajustes, né? Isso vai continuar, a gente não pode parar, eu tenho que cobrar, né? Como gestor eu tenho que cobrar e esse é o meio que a gente tem na mão hoje no final da linha, né? A gente abre a possibilidade da pessoa ir lá, fazer parcelamento, conversar, discutir o assunto, o que pode ser feito. Quando não tem mais jeito, a gente usa, então, da questão do protesto que está acontecendo. Eu gostaria que todas as pessoas, né, que se tem algum problema com o SAI e ainda não foi protestado, porque não dá para protestar todo mundo ao mesmo tempo, é uma certa quantidade por mês, né, é do dia 1º ao dia 12 que a gente faz isso, e, então, mas tem muita gente ainda nessa escala de protesto. Só para você ter uma ideia, nós temos mais de 8 milhões de reais em dívidas, né? E essas dívidas, todo mundo sabe, né? E não é segredo, então eu posso falar, a cada mês que vira o mês, né? Virou o mês, o SAI perde um mês de faturamento, né? Dos que está atrasado. Então, por exemplo, 10 anos é o período que a gente pode cobrar. Então, quem não pagar contas de dezembro de 2015 até dezembro de 2025, se virar o ano, como se o SAI não cobrar, ele perde aquele ano lá, aquele mês, né? Então, nós estamos fazendo isso porque nós não podemos, não posso abrir mão de receita, eu tenho que cobrar. Mas isso está caminhando uma outra... Tem muita gente, nossa arrecadação, ela aumentou bem, né? Melhorou bem, tanto é que nós conseguimos cumprir todas as nossas obrigações do ano, pagamos tudo, funcionários, tudo certinho, reformamos bombas, compramos bombas, enfim. Então, a nossa arrecadação melhorou, talvez por uma faixa de conscientização do povo, mas também pelo nosso critério que estão adotando de cobrar. E cobrar todo mundo, viu, Oswaldo? Não tem uma vila, não tem um bairro, não tem nada. Todo mundo, todas as pessoas, não tem cor, não tem raça, não tem poder aquisitivo. Todos aqueles que devem para o SAI estão sendo protestados. Aí, voltando agora já, falando um pouco, né, do que a gente está fazendo esse ano, preparando para o ano que vem. Nós estamos instalando, né, no município o sistema, no SAI já foi licitado tudo e eu espero que no início do ano, até metade do ano no máximo, isso esteja funcionando, que é uma questão do sistema de produção do cloro, né, que hoje a gente compra o cloro líquido, né, Marcelo? Ele vem em bombas de 1.000 litros, aquela coisa toda, vem no caminhão e enche as bombas, aí o funcionário tem que pegar esse cloro num galão e levar nos poços. Isso é muito perigoso, precisa de um cuidado muito grande, EPIs, e, então nós estamos acabando com esse risco aí, né? Nós estamos mudando o sistema para um sistema que ele próprio, né, gera o cloro, através do sal, né, o sal comum aí, o sal grosso aí de que a gente compra, ele vai produzir o cloro para poder ser alimentado na água. Tudo de forma automática, né? O funcionário só vai pegar o saco de sal, vai colocar lá uma quantidade de sal por semana e o próprio equipamento gera a quantidade de cloro necessária para a semana. Então, quer dizer, nós estamos fazendo um investimento muito grande para ajudar, né, a melhoria do sistema com a melhoria da saúde do nosso funcionário também.
Você pode alterar o pH da água, João?
Não, é o mesmo sistema, não muda nada, né? O cloro, ele é só para tratamento físico-químico, né? É biológico, e não vai mudar nada. A qualidade da água é a mesma. O sal vai produzir o cloro, o hipoclorito de sódio, que ele é produzido lá na empresa que nós compramos aqui. Aqui nós vamos comprar um equipamento que vai pegar o sal e vai fazer a transformação. Então, quer dizer, é tudo bem seguro, tudo automático, um negócio assim, uma evolução muito grande dentro do SAI em Bandeirantes, né? Tanto para a questão do funcionário, do manuseio, quanto para a certeza que você está comprando um produto mais barato. No final das contas, né, além dessa melhoria da qualidade de vida do funcionário, a gente vai conseguir fazer uma redução de custos significativa, né? Não dá para me falar quanto agora, porque o sistema tem que estar funcionando, porque na perspectiva, eu vou economizar 30%, talvez não seja tudo isso, então não vou afirmar. Mas assim que o sistema estiver funcionando, a gente vai conseguir medir né, quanto que realmente a gente está economizando em dinheiro para o SAAI e melhorando a saúde do funcionário que fica exposto a essa situação.
O último balanço SAAI apresentado foram 5 milhões de arrecadação e 4 milhões e 66 milhões né, no ano. E de setembro para cá, o que é que dá para se falar, João? Que peça sobra, o que foi feito, o que é que dá para se pensar para o ano que vem?
Nós tínhamos aí, teríamos um saldo de quase R$400 mil no final do ano, mas aí teve a bomba né, que queimou, ainda precisamos comprar uma bomba nova, aquela que caiu no fundo do lá no Cavalho Henrique, né? Tivemos uma despesa maior ali de contratação de empresas para tirar, então gastamos em dinheiro. Mas estamos pensando que no início do ano, com dinheiro próprio, né, a gente vai fazer a melhoria do esgoto lá do Conjunto Marcelo, a gente vai refazer todo o esgoto lá, né? Tubulação nova, diâmetro maior, mais profundo, para acabar com aquele problema que tem lá. Nós fizemos aí umas investidas nos últimos 15 dias e chegamos à conclusão de que o problema lá realmente é desnível da tubulação, foi feita, não se obedeceu realmente a queda de nível que precisava, então por qualquer coisinha, qualquer alteração, qualquer chuvinha, dá excesso dentro dos PV e eles vazam, né? E aí acaba acontecendo aquelas...
E voltando para dentro da casa.
Volta para dentro da casa, porque infelizmente também né, não foi se pensado no passado. Tem casa, para você ter uma ideia, que o nível da casa é mais baixo que o nível da rua. Então, quer dizer, essa casa, infelizmente, quando chover, quando tiver qualquer chuva, se a galeria não estiver funcionando, também vai encher a casa do carro de água, né? Mas, enfim, o esgoto nós vamos resolver o problema lá. Né? Assim que, a partir do dia 5 de janeiro, estaremos investindo lá já nesse lugar. Então, em outros lugares...
Qual o investimento ali previsto, João?
Ali, a gente não vai gastar muito ali. A gente vai gastar na faixa de R$150 mil. A troca de tubulação, manutenção, tudo, vai ser pequeno. Porque é uma rua só, né? Dá 400 metros de esgoto total, né? Então, não vai se gastar muito, mas vai ter um custo, né?
Tem serviço paliativo, né, João? Que momentaneamente resolveu. Após o serviço, sim. Já teve 3 chuvas grandes, né? E não deu problema.
Não deu problema. Nós contratamos um caminhão, né? Aqueles caminhões de alta pressão, que vem para fazer a limpeza da rede. Andamos fazendo as outras melhorias, né? Com o pessoal do SAAI. E realmente aconteceu isso que o Marcelo falou. Já conseguimos alcançar uma melhoria. Porém, ainda precisamos fazer a troca da tubulação, sim. Né, aquele tubo mais muito fino, antigo, e com essa questão de não estar bem com o desnível necessário, então acaba acumulando e isso acaba dando problema para a população. Então, a partir do dia 5 de janeiro, estaremos lá trabalhando já para resolver isso o mais rápido possível.
Senão vai ficar igual a situação de lá do Sinalão, né? Isso, onde desce o esgoto em 10 e desce, ela entra. Ela vem em 10 e tem que reduzir. Entrar em 5, reduzir para 5, aí não tem jeito, volta
problema,
tudo, né?
Acaba o problema. Oswaldo, aproveitando falar do esgoto, eu queria falar uma coisa, pedir para a população de Bandeirantes, que assim, então essa tubulação que era para 100 pessoas, hoje está passando 1.000, então naquela época era um cano grande, né? Um cano, mas hoje, com o aumento da população, com o aumento do consumo, com algumas pessoas que ainda insistem em ligar água de chuva, né, do fundo, da máquina de lavar roupa, tudo no esgoto, né, então acaba aqui aumentando muito e saturando. E ainda assim, Oswaldo, pedir para a população da melhor medida do possível, né? Ó, a gente encontra boneca, bola, camisa,
guarda-chuva,
ai que coisa linda. Roupas íntimas, roupas de íntimas, homens e de mulheres, isso é um monte. Eu não sei porquê, não sei se né, a pessoa quer se desfazer por algum motivo, joga no esgoto, dá descarga, vai embora, tá lá. Então isso acaba entupindo, né? Porque assim, uma calcinha só, por exemplo, não é muita coisa. Mas ela entra na rede, encontra com uma escova de dente, um tubo de pasta de dente, cabelo das pessoas, acaba fazendo um. E vai chegando num lugar, que nem quando você falou aí, era 10, passou para 5, né? Era 100, 200 mil.
Ela vem em 10 e entra em 5.
Ela vem ali em top. Aí em top começa aquela coisa nojenta e tem o pessoal do SAAI lá e tira isso, né? Então isso atrapalha
verdade,
muito.
Também, João, água de chuva ligada. Né? Então o que tem ali no quintal da pessoa, ele vai para a galeria da cada chuva, né? Então, e ligou a água de chuva no esgoto.
Então, em vez de ligar na galeria da rua, o cara ligou no esgoto. Então isso é um problema grave, Mandante. E quem paga isso, quem sofre por isso, é a própria população, né? Então pedir para que as pessoas tenham um pouco mais de consciência. Uma coisa que eu queria falar muito também é que a gente está implantando, vamos fazer uma licitação agora logo no início do ano, para um negócio chamado telemetria. O que, que é isso, né? Nós vamos ter 100% dos nossos poços, dos nossos sistemas de abastecimento, distribuição de água, 100% monitorado, né? Então, se eu estivesse aqui agora já instalado, eu poderia falar para você, ó, o nível do poço, da caixa do poço do Castanho está X, o nível da captação está X, enfim, eu falaria tudo para você, a potência do motor, o que está consumindo, o que não está consumindo, então assim, e nós vamos ter monitoramento 24 horas. O que significa isso, né? Por exemplo, dá um problema num poço, eu só vou descobrir quando alguém reclama que está faltando água, né, Marcelo? Mas quando tiver a telemetria aí, no máximo, instalada até o meio do ano que vem, se der, a bomba do poço desligou, a gente vai ficar sabendo que ela desligou. Alguém olha lá no nível da caixa, vê que o nível está normal, então espera, a bomba religa, está tudo certo. Se a bomba desligar, o nível da caixa não está normal, a gente já imediatamente aciona a equipe de serviço e manutenção para ver o que está acontecendo.
Então, mas esse monitoramento será em todos eles?
Todos os postos, Oswaldo. Serão 10 pontos de monitoramento. Captação do Rio Cinza, vou ficar sabendo instantaneamente tudo o que está acontecendo lá. Aqui na ETA, tratamento de água, todos os postos. Eu já tenho isso hoje, o único posto que a gente tem isso hoje é o posto da Crisp. Né? Eu tenho um sistema aqui no meu celular agora, que eu sei se a bomba está ligada, está desligada, eu posso parar a bomba, eu posso ligar a bomba, desligar a bomba, eu faço tudo aqui no meu celular com o posto da Crisp, porque é o mais novo, já veio com esse sistema. Os demais, né, a gente vai instalar. Sistema de câmera de monitoramento e controle, né, de invasão, que tem ainda, infelizmente, tem algumas pessoas que entram, né, pulam a cerca e tal, mas estamos instalando mais de 30 câmeras, no início do ano agora serão todas instaladas. Então teremos assim, um controle muito bom, inclusive o distrito do Sertãozinho, tanto no poço quanto na
Como é que está a situação do poço lá?
A situação do poço está vencendo bem, né? Não está faltando água para ninguém, está tudo certo. Nós vamos ter uma bomba instalada lá agora, no início do ano a gente vai fazer a troca da bomba, que é uma bomba reserva, né? Mas vamos trocar a tubulação nova no Sertãozinho, vamos colocar lá.
O poço novo não está funcionando, né? Está funcionando velho.
Está funcionando o poço velho com tratamento da água e o poço novo, que né, compramos uma tubulação, bomba, tudo, vai ser instalado agora, ele chegou, vai ser instalado no início do ano. Então, mas sim, tudo conforme, tudo dentro dos parâmetros legais.
E vai inutilizar aquele poço velho?
Não posso, não vou fazer isso, né? Eu vou deixar ele parado lá.
Vai de reserva.
Numa emergência, você pode ligar, só fazer uma inversão de uma ligação de água lá, E a ligação do motor é coisa muito rápida, então não podemos nos dar o luxo de abandonar, não. Vamos continuar deixando ele lá de reserva, lá para que isso possa melhorar nosso sistema. Também vale frisar aqui, né, que junto com a prefeitura, né, fizemos a licitação aí daqui, conseguimos, depois de muito tempo, né, muita briga, e você foi um dos caras que brigou muito, aqui da Vicente Inácio Filho, né? Essa era finalização da rede de esgoto que tem aqui, esse pessoal que ainda não tem o esgoto na porta. Mas foi licitado, a empresa veio aqui no final do ano, meados de dezembro, fez vistoria do local e com certeza deixou para vir agora no início do ano instalar o canteiro de obras ali. Mas está tudo certo, só falta a empresa.
Mesmo porque vão colocar lá no município hoje, só falta aqui a baixada ali da...
Não. O município de Bandeirantes, falta aqui a Vicente Inácio Filho acabar, falta o fundo aqui do Ouro Verde, aquela
Ouro Verde, que é ali, aquela Maurício Vieira.
Grande parte da Maurício
Vieira. E parte já do Invernada, né?
Parte do Invernada, pouca coisa no Invernada, mas falta. Mas olha, toda essa região do Jardim, daqui Maria Alice, aqui para trás, aqui, ninguém tem esgoto aqui.
Também.
Então, é uma
outra gota, lá do outro lado, aquela escola ali.
Lá em cima, na escola do
Vandeirão.
Do Máximo.
Da Máximo, lá no fundo da região, ali.
Quando tiver guerra no parque.
Mas assim.
Então, vamos colocar que hoje nós temos o quê? 8% ou 9% de falta de esgoto.
Exatamente. Mas olha, só falar para a população que nós credenciamos uma empresa, né, de topografia, a empresa já veio, fez todo o levantamento de todas as áreas que faltam, né, e ainda estamos fazendo o que agora? Estamos partindo para aquela parte da licitação e correr atrás de verba, né, porque isso é muito caro. Você tem uma ideia, eu vou conseguir fazer toda a captação da rede de esgoto que falta ali perto dessa escola aí, lá depois do Tiro de Guerra, aquela região do IBC que ainda não tem também. Catar tudo aquilo, passar por trás daquela empresa de plástico ali, da Zenaplast, né? Passar por trás dela, passar por trás da Vila Rural e vou direto por gravidade jogar lá na Lagoa de Tratamento. Então toda a Vila Rural que não tem esgoto hoje, né, vamos poder fazer.
Que ali havia um empecilho ali de ser um loteamento, né?
É, mas assim. Mas nós,
chegasse um denominador comum ali?
Não, nós vamos partir agora para essa questão de documentação, de fazer, mas está andando todo paralelo, né? Não creio que a gente vai ter algum problema, a não ser burocrático, né, de fazer documentação. Mas a gente vai iniciar no começo do ano agora todo esse trâmite aí para chegarmos, né, o mais rápido possível a, se não 100, muito próximo de 100% de rede de esgoto em Bandeirantes. E aí, Oswaldo, melhorando, né? Você sabe que tem lugares que você acabou de falar que vem um diâmetro lá de 200 e baixa para 100. Ainda tem que...
A questão que o pessoal reclama muito também é Ana Rosa. Como é que está a situação da Ana Rosa em termos de água? A água vem muito pouco durante o dia. O que é que acontece ali? É falta de pressão
não,
também?
Não, a Ana Rosa assim, seria um lugar baixo, considerando onde estão as nossas caixas. Nós temos alguns problemas com vazamento grande lá na Ana Rosa, né? Então, por esses dias, por exemplo, fomos lá, fizemos vários consertos de tubulação, deu uma melhorada, mas assim, tubulação mais antiga, a gente tem certeza de que está aumentando os vazamentos. Voltando agora em 2026 também, vamos montar uma equipe só para fazer esse tipo de serviço, né, Marcelo? É uma máquina e mais duas ou três pessoas só fazendo esse tipo de coisa. Tem um aparelho, né, o geofone, a pessoa vai passando na rua, achou vazamento, faz. Fizemos isso numa região aí, deu muito certo, funcionou muito bem. Então é catar esse vazamento para que a água saia da caixa e chegue lá embaixo e ela se perde. Era para ter muita pressão lá embaixo, né, nessa região, não era para ter falta.
Na gravidade ela teria...
Isso.
Na teoria ali teria que ser bem mais forte, né?
Tudo que entrar na tubulação, vamos supor que deu um vazamento, estourou um cano e entrou uma pedrinha. Essa pedrinha vai ficar na rede e ela vai aonde? Ela vai na baixada também, né? Ela vai entrar lá embaixo, então pode ser que tenha uma pedra na rede. Então a gente vai fazer esse serviço de limpeza de rede. Algumas casas, minha casa, a água é fraca e a casa do vizinho é mais forte. A gente vai abrir a entrada da água da pessoa e vai fazer uma limpeza da rede. Às vezes é uma pequena pedra, alguma coisa que está obstruindo a passagem de água, e aí não passa mesmo. Mas
se a mangueira já for velha, a gente já troca normal, coloca uma mangueira nova. Já.
Isso é todo esse dinheiro que está sobrando, né? Assim, que a gente está conseguindo fazer uma economia aí, melhorar a arrecadação, vai fazer esse tipo de serviço, né, durante o ano de 2026. E os serviços grandes, né, pesados, já falamos com o prefeito, vice-prefeito, todo mundo já está empenhado, né, para que, falando com deputados aí, para a gente conseguir verbas para fazer esse serviço de esgoto que falta em Bandeirantes. E de água, melhorar onde tem essa falta de pressão, alguma coisa assim, a gente fazer melhorias, né, Oswaldo? Você vê, ó, o que eu quero fazer? Eu quero dividir, né, por exemplo, na região do Carvalho Henrique. Nós temos 3 poços na região do Carvalho Henrique. E ainda assim, às vezes, falta água, né? Diminui a pressão de água. Assim, eu jamais deixaria... No passado, se eu estivesse hoje, mas cada época é uma época, mas se fosse eu, não deixaria construir o que foi construído lá sem colocar poço maior, sem melhorar os poços, né? Então nós temos uma previsão aí de ir no poço do Castanho lá em cima, fazer um investimento, né? Junto com uma empresa que está vindo aí para a construção de casas, vamos investir nesse poço, melhorar a produção dele. Hoje é um poço para 12 metros cúbicos por hora. Então vai sair mais casa, mais 300, vamos supor que saia 380 e poucas casas, né? Daí se celeuma todo, mas uma hora vai começar. E a hora que começar, dali um ano, 2 anos, vai ter muita gente morando. E eu tenho que me preocupar com isso, né? Porque se eu não estiver no SAI, alguém vai estar e eu não quero deixar problema.
E ali, esse dia foi colocado aquela caixa azul lá, era provisória, vai continuar
não,
lá?
Não, você está falando da Bela Vista.
Da Bela Vista, porque a região ali, né? Vamos falar bem a verdade.
É, Bela Vista.
Que ali nós tivemos, era 6 bairros há muitos anos atrás. Hoje já deve estar com os 8, 9.
Está com até mais que isso. Então, assim, numa emergência, eu coloquei aquela caixa d'água, até fui criticado, mas você sabe que está funcionando, Oswaldo?
Ela está tão bem suprida.
Ela está tão bem instaladinha, está funcionando bem, e eu vou falar sincero para você, eu não tenho pretensão de gastar dinheiro numa caixa muito cara para colocar ali só porque, né, coloquei uma caixa cara. Não tem, não. Eu vou ficar com aquela caixa
aquelas
ali.
Aquelas estavam lá, não tinha mais jeito.
Não, né? Aquelas estão lá no pátio jogadas, não tem condições de aproveitar, caixa muito velha, e o custo de uma caixa de aço hoje, para você colocar ali, assim, o SAI não está em condições de fazer isso, né? Então, como deu certo aquela caixa, quem sabe no futuro aí eu possa comprar uma caixa maior, né? Colocar lá, daquele material mesmo, tudo certinho, instalar bonitinho, jeito que tá lá, e pegar aquela e colocar em outro lugar. Então, eu sou daquele que, assim, que tá dando certo, não adianta querer fazer enfeite que a noiva vai acabar ficando feia.
Bom, a noiva está ficando feia ou bonita, ela tem que estar funcionando, né?
Funcionando,
casamento tem que acontecer, João. Tá. Mais alguma coisa que você quer colocar para a gente?
Vila Maria, também tem um projeto já antigo, em andamento, né? Agora está na fase de licitação, já está tudo encaminhado para fazer toda a troca de tubulação rede da Vila Maria. Também vai melhorar muito isso, né? Tanto para a população quanto para o SAEB, porque a gente vai ter economias grandes aí. Nessa ala também
seria bom se desse na cidade inteira, né?
Seria bom, mas assim, é caro, então a gente vai fazendo aos poucos, né? Só aqui na Vila Maria é 1.600.000.
Funasa,
né? Então você imagina, né?
A cidade inteira é mais de 50.
Muito mais de 50. Mas assim, estamos trabalhando, estamos fazendo. Muitas pessoas às vezes não concordam com o estilo de trabalho, mas as pessoas que não concordam são aquelas que viviam na mordomia, que não pagavam água de jeito nenhum, aquelas que acham que, porque antigamente o prefeito Florental falou que eu não preciso pagar água. Infelizmente ele, né, cometeu um erro grave, se é que ele falou isso, né? E hoje, infelizmente, a gente é obrigado a cobrar. Para manter os serviços, para manter a prestação de serviço para a população, poder atender melhor. E você sabe que para atender melhor tem que ter o dinheiro no caixa, senão a gente não consegue. Temos muita coisa em andamento, muitos pensamentos bons, né? Troca da frota, troca de um monte de coisa para o SAAI, visando sempre melhorar a condição de trabalho dos funcionários, a condição de trabalho do SAAI em si, a melhoria do sistema, arrecadação, ter dinheiro para poder, sabe, ajudar as pessoas a melhorar aí o uso da água, né? Então, é o que tínhamos, né? De repente esquecemos alguma coisa, mas estamos aí à disposição sempre que puder. E aqueles que tiverem algum problema, não hesitem em procurar o SAAI para resolver. Você está devendo no SAAI, vai lá antes de protestar, porque depois de protestar não consigo fazer mais nada.
Lógico, deixar uma mensagem final de ano, né?
Eu queria, né, dizer a toda a população que tenham aí um excelente ano de 2026, que todos possam ter a graça de realizar as suas conquistas, né, as suas melhorias, e que Deus esteja sempre à frente de cada um de vocês e que nós possamos trabalhar juntos em 2026 para uma Bandeirantes melhor, para um sistema de água melhor também em Bandeirantes.
Marcelo?
Igualmente, eu quero agradecer primeiramente a população pela compreensão. Pode ter certeza, estão fazendo o possível e o impossível para o melhor tratamento de água, o melhor fornecimento de água para todos, né? Agradecer aos nossos colaboradores, cada um deles que não mede esforços, né? Hoje temos pessoas trabalhando de plantão, não mede esforço, a hora que a gente liga, a pessoa está à disposição, mede esforço para o melhor, para a nossa água e esgoto de Bandeirantes. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, grandemente, e tenhamos um 2026 cheio de muitas alegrias, em nome de Jesus.
Então, para antes de finalizar, João, o pessoal no telefone, vai ao posto da Cabiúna, vai sair ou não vai?
Vai, não só da Cabiúna, sabe? Eu estou acompanhando o pessoal da agricultura, né? A Camila, a secretária Camila, eles fizeram já a colocação, né, desses postos aí na pauta para conseguirem verba no início do ano aí e instalar posto lá. Eu não me lembro agora os outros três, eu não vou falar para não falar bobagem, mas a Camila, eu tenho certeza que vai sair sim.